São 8h04, você está no Comando Marconi desta sexta-feira, dia 4 do mês de agosto. O Comando Marconi que está no ar pelo FM 99.9, você pode nos assistir também, assistir no YouTube e também no Facebook. Bom, estamos antecipando os detalhes da festa do vinho que vai começar na próxima quarta-feira, cobertura aqui da Rádio Marconi direto do nosso Estúdio Parque. E nesta nossa cobertura, que já começou há alguns dias, nós estamos com as entrevistas especiais com as vinícolas, integrantes inclusive da Associação dos Produtores da Uva e do Vinho Goethe, a Proguete, falando não só do momento, mas da história, algumas curiosidades e principalmente esse trabalho tão importante com o resultado de hoje. Bom, hoje nós vamos destacar a vinícola, está conosco a vinícola Casa Del Nono, e por isso vamos cumprimentar o Renato Damian, que é o proprietário. Seu Renato, muito obrigado pela presença do senhor aqui no programa. Seja bem-vindo. Bom dia.
Eu agradeço essa oportunidade. É sempre bom falar da história que a gente participou, né? Um bom dia a todos os ouvintes.
Essa história que começou quando, seu Renato?
Essa história começou em agosto de 1984.
84.
É. Prefeito na época era o Ado Cacetari Vieira, né? Ele não era natural aqui de Uruçanga, ele era joaquinense, e lá já se fazia a festa da maçã, em São Joaquim. Portanto, ele percebeu o quanto foi importante São Joaquim para essa festa da maçã, de dar um up e uma credibilidade ao povo, dar aquele ego elevado à população. E isso foi importante. E houve a participação de todas as forças vivas da sociedade uruçanguense, que sempre abraçou muito. E sem ela não teríamos conseguido, né, fazer a festa do vinho. A primeira festa do vinho tem pessoas que se confundem a festa do centenário com a festa do vinho. A festa do centenário ela foi feita em 1978, bem no local onde está a indústria hoje, Minaplast. 4 anos após, saiu a festa do vinho, que foi feito ali no Centro Social Urbano, no Ginásio de Esportes. Né? O restaurante era do Clube dos 13, dentro do Centro Social Urbano. E eu tenho aqui a programação da primeira festa do vinho, né? Ela é simples, né? Não tem um acabamento refinado, tem as programações, são 3 dias, né? Sexta, sábado e domingo, né? E todas as outras programações da festa, da segunda já deu um colorido.
Isso.
Né? A terceira já é foto trabalhada, né?
O pessoal de casa que está no Facebook e no YouTube está vendo ali também a...
Aqui a terceira e assim sucessivamente as festas dos vinhos.
A mais simples foi a primeira mesmo, né?
Foi
uma espécie de cartão, né? Quase como se fosse um...
Foi arrancada, né? Nós não tínhamos local até para uma festa desse nível, de um porte bem bom, né? E no ano seguinte, o que animou, em 86, foi a segunda festa que aí deu um boom, né? Fazendo com que a gente entrasse nessa rotina que estamos até hoje.
Nós estávamos conversando agora há pouco, mas eu queria que se o senhor pudesse falar um pouquinho mais da primeira festa, porque eu imagino que na primeira festa era uma dúvida para todo mundo, né? Desde definição de local, porque ali foi o ponto de origem, né? O que o senhor recorda da primeira festa?
Olha, estipular a primeira festa foi um problema porque não sabíamos a data. Veja bem, festa do vinho. Quando você vai à festa do vinho, você vai para consumir vinho, né? Se você vai a uma festa do camarão, é para comer camarão.
Isso.
E não picanha. Portanto, teria que ter vinho para ser consumido. Toda indústria legalizada no Ministério da Agricultura, como é o caso da nossa, das nossas aqui de Uruçanga, que fazem parte da Proguete, elas estão registradas no Ministério da Agricultura. Uhum. Naquela época, havia uma lei que o vinho seria liberado normalmente só mês de julho. Hoje, para ter uma ideia, há uma evolução de tecnologia de elaboração de vinho. No mês de abril, maio, já está sendo liberado a safra do mesmo ano. Uhum. Então, havia esse problema de faltar vinho. Por isso que saiu em agosto, dando uma margem de um mês para que houvesse vinho do ano para ser consumido na festa. Uhum. Então, começou pela data e por esse problema. Quando se fala em festa, se fala em restaurantes. Comida, não se sabe como. Havia a festa do centenário. Uruçanga sempre teve a característica de fazer boas festas. Começa com recepções, governadores, políticos, ministro de Minas e Energia, quando vinha aqui em Uruçanga, no tempo áureo do carvão. Então, havia pessoas da sociedade hábeis em saber lidar com a população. Eu me lembro, veja bem, no centenário, o talher de inox foi dado de presente a quem comeu. Gravado, alguns uruçanguenses devem ter ainda esses talheres, era a faca e o garfo. Na festa do vinho, foi dado uma taça de vidro, porque se sabia o número mais ou menos exato das pessoas que iam adentrar no ginásio de esportes, que ali estavam as cinco vinícolas, né? Uhum. Tem a foto aqui.
Opa. Isso, nós vamos mostrar aí para quem está em casa. Também só pode... Isso.
A só primeira festa do vinho...
Lá no ginásio.
No ginásio de esportes. Uhum. Então, quais são os participantes? A vinícola Cadurim, a Caruso Macdono, os vinhos Santé, Pesbate e a Casa de Onono. Então, quem entrava no ginásio de esporte comia a polentinha frita, que era dada de graça, né? E a taça e o vinho que quisesse experimentar, né? Uhum. Aí foi um sucesso, assim, que todo mundo se empolgou para fazer a segunda festa.
A segunda festa. Histórias da primeira festa do vinho lá em 84, a primeira que foi no ginásio, né? Mas, senhor Renato, paralelo com a história da festa do vinho, a gente queria saber também sobre a vinícola, sobre a Casa de Onono, né? A gente falou de 84, a primeira festa, mas a Casa de Onono foi na mesma época, não?
A Casa de Onono, ela lançou o vinho, o primeiro vinho comercialmente dela foi no centenário de Uruçanga.
No centenário. 4 anos antes, é isso?
4 anos antes. 1978, né? O centenário de Uruçanga, né? Ela foi fundada em 75, a vinícola. Aí teve que fazer a construção, tudo, os parreirais, e em 78 foi o meu pai, Ed Damian, lançou o primeiro vinho comercial da Casa de Onono. Uhum.
De lá para cá, eu imagino que não só na questão de mercado, mas a questão de tecnologia, hoje é um pouco diferente do que daquela época, não, Joana?
É bem diferente. O que ocorreu é que o meu pai havia aquele conhecimento dele, já era um conhecimento para a época, assim, bem bom, porque ele trabalhou na Estação Experimental de Uruçanga, ali da Ipagre, onde é Ipagre hoje, né? E ele tinha a noção de cantina, de tudo, trabalhar era o ofício dele, né? E havia esse sonho dele de montar uma vinícola. E ele já tinha se afastado dos trabalhos da estação experimental. E houve um trabalho do Rotary Club de Uruçanga do surgimento da viticultura de Uruçanga. Porque o Uruçanga teve um auge grande, depois vieram as minas de carvão. E a oportunidade na mina, debaixo da mina, ela era muito próspera, assim, né? E fez com que se afastasse da agricultura e houve a facilidade também com a abertura das estradas para ir buscarem uva no Rio Grande do Sul, que estava num preço acessível na época. Mas isso nos afastou da trajetória um pouco do vinho de Uruçanga. E aí, com esse trabalho do Rotary Club, o meu pai, como sendo rotariano, começou a dar um exemplo fazendo parreiral, né, de uva guete. Sendo que chegou um ponto... Ele disse, poxa vida, o que, que vão fazer com toda essa uva aí? Vão vinificar. E aí fez um projeto da vinícola, da Casa Deu Nome. E hoje estamos aí, trabalhando e colhendo o fruto. O trabalho do vinho não é fácil, porque é disputado hoje com o mundo todo, né? A abertura que houve aí. Você toma muito vinhos de regiões que até então você desconhecia, né? Então é a disputa garrafa por garrafa, vamos dizer assim, né? E isso temos que apostar na qualidade do nosso vinho, na diferenciação do vinho. E voltando lá nos anos 80, eu vim de volta para Uruçanga, encerrando os meus estudos, e adquiri 50% da empresa do meu tio, o Flávio Mariotti, e aí comecei a trabalhar, eu e meu pai. E agora estou com o Matheus, meu filho, que todo pai sente orgulho, é a continuidade da empresa, as três gerações... Tivemos a oportunidade de trabalhar 10 anos juntos, né? Isso foi muito bacana, assim, muito gostoso. Algumas discussões, mas isso é válido.
Claro.
Né? Então, a nossa empresa, a Casa Deu Nono, ela teve a cara do meu pai, depois a minha cara... Né? Eu estou falando cara sentido figurativo,
sim,
né?
Sim.
Tecnologias e coisas assim, tudo, né? Foi mudada, né? Eu fiz duas safras na Itália, onde me oportunizou assim, experiências diversas, né? Muita leitura, muito conhecimento, amizade no setor de vinhos no Rio Grande do Sul, né? Tive bons professores lá. E hoje o Matheus, seguindo os meus passos, mais ou menos, ele já está apto e tranquilo para trabalhar nessa modernidade do vinho, né? Que hoje fazer vinho é só tu ter a percepção das coisas. Claro, tu tem que ter olfato, visão e paladar bom. E uvas boas, né? Hoje estamos aí, está tudo mais fácil com a indicação geográfica de procedência. Muitos ainda não se aperceberam do que significa isso. Eu fui 12 anos presidente da ProGuete. E a Praguete muitas vezes foi, algumas vezes, mal interpretada por alguns. E o objetivo dela, claro que tinha os associados, são industriais do vinho, então tem um interesse na questão do vinho. Mas, na verdade, era a visão, um sentimento muito forte do território de Uruçanga e o bairrismo de Uruçanga. Né? Hoje, graças a Deus ali, estamos recebendo turista e hoje eu percebo os e-mails, as visitações que aqui chegam. Pergunto aonde perceberam isso, né? Para passar aqui de Uruçanga, tipo ontem tinha 3 jovens de Brasília. Aí, como é que vocês perceberam? Eu estava fazendo o roteiro exatamente da última reportagem do Globo Repórter. Uhum. Né? Fizeram a serra, eles descem de avião, muitos em Jaguaruna, muitos em Florianópolis, alugam um carro, vão para a serra, da serra desce aqui, é passagem.
Sim.
Que a serra está ali, para tu conhecer a serra, ou tu é obrigado a subir ou a descer. Né? E nós estamos aqui embaixo. Então, o que ocorre é que nos visitaram tal, e estavam indo para onde? Praia Grande.
Praia Grande,
é, olha só. Porque uhum. Um balão pela reportagem em si. Uhum. Isso é uma coisa que eu sempre queria há muito tempo, há 20 anos atrás. Eu pagava uma assessoria de imprensa e eu queria, a missão dela era, queria botar Uruçanga nos vales, os vales da Uvaguete, no Globo Rural. E não consegui. É. Até um dia eu cheguei para ela, tu deve conhecer essa pessoa. Eu disse, poxa vida, mas tu emplacou Jornal Econômico, Estadão de São Paulo, Revista de Vinhos, e não pega o Globo Rural? Ela disse, oh, eu vou te confessar, eu consegui. Só que teve uma ruptura ali no meio, umas forças estranhas de outro estado e tal. E, infelizmente, não conseguimos.
Olha só.
Então, tu vê que vem lá de trás, né? Uhum. É um projeto que vem caminhando, né? A população não sabe o quanto é difícil fazer esse esforço todo, né? Claro que nós temos a visão comercial da coisa, mas a indicação geográfica é, hoje, no mundo todo, os vales da Uvaguete é reconhecido uhum. como produtora de uva e vinho. Nós não tínhamos essa referência. Uhum. Quando nós estávamos falando, a falar um dado importante, nessa época aqui, para tu ter verba do governo municipal, era obrigado a ser aprovado pela Câmara Municipal. Na época, o Ado ele era prefeito e o vice-prefeito era o Betiol. E quem passou a mensagem para a Câmara Municipal, eu peguei até os registros lá na Câmara, ela tem arquivada lá, foi o objeto era de consolidar o nome de Uruçanga a nível nacional do vinho, dar como é que se diz, um adjetivo que me fugiu agora, a população se sentiu orgulhosa.
Sim.
Né, com esses eventos. Né? E pela fama que já tinha, porque o vinho de Uruçanga, Goethe, sempre foi conhecido, mas existia o nome Vinho Branco de Uruçanga.
O nome era Vinho Branco de Uruçanga?
É. Com a indicação geográfica, nós inserimos o nome Goethe, né? Que é específico da uva Goethe, né? Isso aí hoje no mundo todo é conhecido, né? Vai lá hoje, com a facilidade hoje da informação digital, é uma beleza, né? Isso aí, né? Imagina se na nossa época, lá atrás, há 40 anos atrás, a gente tinha isso aí, né? A rádio Marconi, para fazer uma transmissão, era cabo para tudo que era lado.
Hoje e... tudo internet, né?
É. Hoje é fácil, tudo é mais fácil.
Sem dúvida. Estamos falando aqui nessa série especial, né? Hoje com a vinícola, com a Casa Del Nondo, com o senhor Renato Damian, está conosco aqui. Senhor Renato, nós estamos chegando à reta final aqui da nossa conversa. Eu sei que história tem muito, mas eu conversei também com o pessoal das outras vinícolas e vou repetir aqui. A impressão que fica, até queria ouvir do senhor, é que, porque uma vez se falava, pô, mas o brasileiro não sabe degustar bem o vinho, me parece que isso mudou bastante. Como é que o senhor vê o mercado hoje, a própria festa do vinho? Eu tenho percebido que hoje as pessoas estão muito mais interessadas em saber o porquê do rótulo, que história tem. Não quer dizer, não é só simplesmente chega a garrafa e vai consumir. Querem saber todo o processo. Acho que da pandemia para cá também acho que isso foi ampliado. Como é que o senhor está vendo o atual aí, anos 2000?
Olha, a coisa melhorou, né? Porque o consumo de vinho era mais nas regiões frias, no sul do Brasil, né? O centro do Brasil era mais aquele vinho suave, aquele vinho doce, que é o início do consumo do vinho, né? Houve essa abertura da importação de vinhos, dos vinhos importantes aí, não dos vinhos comerciais, né? Dos vinhos importantes, de uma gama que sabe de um valor, vamos supor aí, R$150 para cima, você começa a tomar vinhos tops de qualidade. E desse limão foi feita a limonada, tu tá entendendo? Abriu a cabeça do consumidor brasileiro, onde ele vai tomar, opa, tomei o vinho tal, famoso vinho tal, mas eu estou tomando o brasileiro aqui, que é tão bom quanto aquele. Então as coisas começam a caminhar a passos mais largos, né? Para o consumo, aumentar o consumo do vinho brasileiro. Evidentemente, o Brasil não tem uma produção de uvas e vinhos que possa suprir toda a necessidade interna, né? Isso tem que ser mais ou menos regulado, né? Caminhando, né? Até porque aumentar a parreira não é fácil, porque você planta um pé de parreira e leva 3 anos para produzir, né? E isso, a safra de uva é uma vez por ano, né? Não é igual a outro produto que tu faz a hora que tu quer. Então, nós dependemos da safra, da produção daquele ano para fazer o vinho. Mas, evidentemente, a gente vê que está se consumindo. Hoje chego aqui... Tem uma coisa curiosa, o consumidor de vinho, ele viaja o mundo todo. E isso nos oportuniza, com a indicação geográfica, ele vinha a Uruçanga. Ele vindo a Uruçanga, ele está consumindo hotel, restaurante, posto de gasolina, farmácia, oficina... Quer dizer, é uma cadeia muito grande que depende do turismo, né? Não é tanto a venda de vinho mandar para fora. O ideal é fazer o consumidor vir para cá. E hoje está bem mais fácil, porque BR duplicada até Florianópolis, onde tem aeroporto. Jaguaruna está aqui do nosso lado também. Para o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, não está difícil. E, normalmente, o consumidor que vem do Nordeste ou do centro do país, ele passa no Rio Grande do Sul, que é a mãe do vinho. O Rio Grande do Sul é o volume bem maior que os nossos aqui. Passa na Serra Catarinense e passa aqui em Uruçanga também. E o que nos deixa satisfeitos é ouvir consumidor dizer: poxa, o atendimento de vocês e o produto de vocês é de nível internacional, é muito bom. É um produto agradável, fácil de se tomar e tudo mais, né? Então, isso que nos motiva, que nos dá o gás de trabalhar cada vez mais para aprimorar os nossos produtos.
Que bom, sem dúvida. É um motivo de orgulho aqui. Os nossos vinhos, né, a nossa, não só a qualidade de hoje, mas a história, né, que ela é rica e é importante que as pessoas conheçam também. 8:30 da manhã, o nosso tempo acabou. Senhor Renato, muito obrigado pela gentileza em conversar conosco. Vamos conversar mais aí durante a festa do vinho também. Um abraço a todos lá da Casa Del Nono.
Ok, obrigado e um bom dia a todos. E que todos nós tenhamos uma boa festa e que o homem lá de cima permite um bom tempo para a nossa festa.